A felicidade é definida pelo dicionário como qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Algo tão importante tem um dia para chamar de seu, e ele foi comemorado nesta quarta-feira. Alguns países como China, Cuba, Portugal, Butão, França, Coreia do Sul e Japão já colocaram em suas constituições o direito à felicidade ou à sua busca, como um objetivo a ser alcançado pelo Estado.
Nós temos hoje em dia a felicidade constante explicitamente de constituições como a do Japão, constituições como a da Coreia do Sul, como a de países africanos, tal qual a Nigéria. E, claro, sempre aparece a constituição do pequeno reino do Butão, que colocou na sua constituição várias exortações da felicidade. O Butão ficou muito notabilizado por isso, mas não é só ele, tem várias constituições, exemplo.
No Butão, por exemplo, foi desenvolvido o conceito de felicidade interna bruta, onde políticas públicas precisam passar pelo crivo de uma comissão que avalia se elas contribuirão ou não para a felicidade. O indicador leva em conta o bem-estar psicológico da população, saúde pública, educação, cultura, meio ambiente, governança pública e padrão de vida, além da maneira como os cidadãos empregam seu tempo livre e o quão ativa é a vida em comunidade.
As artes butanesas são avaliadas hoje pelo Departamento da Felicidade, aquele que fiscaliza se o povo está realmente feliz. É que o rei acredita que, quando os conhecimentos antigos são estimulados, a felicidade no país aumenta.
No Brasil, a nossa Constituição não reconhece a busca pela felicidade como um direito fundamental. No entanto, uma PEC de 2010 tentou alterar o artigo 6º da Carta Magna para incluir o direito à busca da felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições de exercício desse direito.
A proposta de emenda constitucional não obrigaria o governo a criar projetos para garantir a felicidade da população. O objetivo é fazer com que todos tenham o direito de buscar a própria felicidade. Difícil vai ser definir o que é felicidade.
Apesar de não fazer parte da Constituição, o Supremo Tribunal Federal entende que tal direito se encontra implícito no texto por ser uma derivação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Segundo um relatório patrocinado pela ONU, divulgado ontem, a Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva.
O Brasil é o 44º país mais feliz do mundo, 5 posições acima do ano passado, quando estávamos em 49º, revertendo uma sequência de quedas que vinha desde 2018.
Entre os países da América do Sul, o Brasil só perde para o Uruguai, que aparece na posição de número 26, e o Chile, que está na posição de número 38. Esse relatório leva em conta 6 fatores-chave: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. O documento é uma medição da felicidade, divulgada anualmente pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU desde 2012, e se baseia na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade em dados econômicos e sociais. Em último lugar na lista de 143 países, aparece o Afeganistão, afetado por uma catástrofe humanitária após o retorno do Talibã ao poder em 2020.
Tentativa de fuga de milhares de afegãos, horas depois da volta do grupo extremista Talibã ao poder, foi só o primeiro ato de uma história ainda cheia de incertezas e contradições.
Pela primeira vez em mais de 10 anos, os Estados Unidos e a Alemanha não aparecem entre os 20 países mais felizes e ocupam as posições de número 23 e 24. Mas o que faz os finlandeses serem os mais felizes do mundo? Talvez o ponto-chave para ele seja a proximidade com a natureza e um bom equilíbrio entre o trabalho e a vida privada. Para os finlandeses, a compreensão de uma vida bem-sucedida vai além dos ganhos financeiros.
Na capital, Helsinki, os moradores tentaram explicar o sucesso do país nórdico.
Não fiquei realmente surpreso ao descobrir que os finlandeses se descrevem como felizes. Muitas coisas são inegavelmente boas aqui. Natureza bonita, somos bem governados, muitos pontos estão em ordem.
A confiança nas instituições, a pouca corrupção e o acesso gratuito à saúde e educação também são primordiais. O relatório também destacou um sentimento de felicidade mais forte entre as novas gerações do que entre as pessoas mais velhas, na maioria das regiões pesquisadas.
Na divisão por idade, o Brasil está na posição 37 entre pessoas acima de 60 anos e apenas em 60º considerando jovens de até 30 anos.
A nossa equipe aqui do podcast conversou com Maria Júlia Aguiar, brasileira que vive na Finlândia desde 2021. Ela considera que a segurança do país é um fator primordial na qualidade de vida.
Eu acho que a Finlândia é o país mais seguro que eu já fui na minha vida. Eu posso andar aqui 2 da manhã, 3 da manhã, não tem ninguém na rua, uma alma viva, só as lebres aqui. E eu me sinto muito, muito, muito segura. Eu nunca precisei me preocupar com nada, não recebo nenhuma cantadinha, nenhum olhar e nenhum assédio, eu como mulher, né? Mas a segurança para mim é fundamental, eu não tenho medo.
Já sobre a felicidade, Maria Júlia Aguiar acredita que seja um conceito muito pessoal, mas que o povo finlandês é muito satisfeito com a realidade de seu país.
Eu acredito que a palavra felicidade, feliz, é mal colocada nessa pesquisa. Eles até têm uma piadinha interna aqui de que eles só fazem essa pesquisa no começo da primavera, quando a neve está derretendo e está todo mundo já animado para começar as temperaturas boas, né? Mas eu digo que é um país satisfeito. Porque a felicidade é algo muito pessoal. O que pode ser feliz para mim pode não ser para você. Aqui ninguém é muito pobre e ninguém é muito rico. O governo faz questão de que todo mundo está no mesmo barco. Então, se você ganha um salário maior, você paga mais imposto. Se você tem um salário menor, você não paga nada, ou você paga um imposto bem, bem pouquinho. Então, o governo tem esse cuidado, eles acolhem muito o imigrante. Então, assim, sim, eu concordo que é um país muito satisfeito, muito feliz nesse sentido.
Mas na comparação com o Brasil, ela ainda acha que os brasileiros são mais felizes.
Eu acredito que o Brasil é um país mais feliz, porque não existe país perfeito. Todos os países têm problemas e têm qualidades. Então, no meu ponto de vista de felicidade, eu considero o Brasil pela comida boa, pelo sol, nas regiões litorâneas, tem as praias, que são magníficas. O povo é mais quente, é mais cuidadoso aqui. O pessoal é muito frio, cada um no seu quadrado. Eles respeitam muito, mas não tem esse cuidado que nós temos.
Afinal, como tornar a felicidade um projeto de Estado? O conceito de felicidade pode mudar os rumos de uma nação? Sobre estes temas, vamos conversar com Roberto Canter, economista e professor de MBAs da FGV. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Olá, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estarmos juntos.
Bom, professor, a ONU lança, né, todo dia 20 de março o ranking da felicidade. A Finlândia, pela 7ª vez, ganhou como país mais feliz do mundo. O Brasil subiu 5 posições e agora ocupa o 44º lugar. Mas, bom, quando a gente trata do tema felicidade, é muitas vezes um conceito um pouco abstrato, subjetivo e também tomado de nuances. No caso desse relatório, são levados em conta como critérios apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Começo te perguntando, como é que o senhor observa essa tentativa de mensurar a felicidade, ainda mais com um panorama tão heterogêneo, com países com diferentes culturas?
É sempre muito complexo. Eu acho que é mais fácil você mensurar a Finlândia, porque é muito mais homogêneo, né? E é um país que, para o norte, é muito frio e só Papai Noel está lá. Então, a base, obviamente, das pessoas que moram é mais fácil, é muito mais homogêneo. Nós, aqui no Brasil, nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. Então, obviamente, né, esse ambiente amostral é sempre mais complicado de você enxergar ele. Tem um ponto super importante, né, que é a ideia da média. Né? Eu tenho estudado sobre isso. Então, num país onde é mais homogêneo, a média representa praticamente o todo. No nosso país, a média da felicidade é muito ruim, porque você vai encontrar um ponto lá em cima de alta felicidade, no padrão talvez até superior à Finlândia, mas na base um de infelicidade, baseado em todos os critérios que ele utiliza, que talvez nos leve à centésima posição. Essa média de 40 e pouco para nós, Brasil, é uma média que não expressa, na minha opinião, o que representa na prática o Brasil.
Bom, na lógica capitalista é natural se associar felicidade com ganhos financeiros, né? Em outras palavras, quanto mais bem-sucedido é alguém, maior seria o potencial de felicidade. Te pergunto, professor, a renda traduz em melhoria de qualidade de vida necessariamente ou isso só é mais factível para quem conquista a ascensão social?
Acho que existe um lado também muito importante, né? De novo, né? Quando você olha o ranking dos primeiros 10 países, você percebe claramente que o Estado fornece pré-condições que vai desde educação, saneamento e saúde num patamar muito superior ao nosso, de novo, como um todo. Não obrigatoriamente, qualitativamente. Os médicos que estão no Einstein, por exemplo, ou no Sírio do Brasil, com certeza são melhores do que os médicos da Finlândia, não tem a menor dúvida disso. Mas a base, né, talvez não seja. Os médicos que estão nos hospitais universitários são ótimos, mas na base, pensando em UPA, pensando nos desafios da saúde no Brasil, talvez é muito provável que a população não enxergue dessa forma. Então, o conceito de felicidade, ainda que, por um lado, passe por renda, e a gente tem essa questão da renda média, é também um enorme desafio, né? Que a renda média brasileira ela é difícil crescer, porque nós temos uma distância absurda entre a classe A gargalhada e a classe E. Então, isso faz com que a gente seja um país de muitas distorções, de muita contradição. E isso, obviamente, não ajuda no ranking. Se a gente fizesse o ranking do estado de São Paulo ou da região sudeste, a gente encontraria um pseudo-índice de felicidade diferente. Mas também se fizesse só da região norte, por exemplo, também teria um outro. Mas o Brasil não é feito, né, de segmentos, o Brasil é feito de um todo. Eu costumo dizer, isso é como eu enxergo, né? Eu acho que muito mais do que o lugar do ranking, muito mais do que a foto que a gente vê, é enxergar o filme. Onde nós estávamos, para onde nós podemos ir, então, o quanto que a gente evolui, olhar os índices de maneira mais específica, mais profunda, enxergar o quanto que desse índice de felicidade, que obviamente é um termo subjetivo, mas ele é uma opção ao PIB, né? Ele é uma opção ao número estritamente financeiro, né? Geração de receita, né? Ele está olhando aspectos, né, comportamentais da população. Mas é um número, né? Porque se a gente for achar, então, que todo mundo que mora na comunidade, né, nas comunidades no Brasil, tem obrigatoriamente uma vida triste, ou todo mundo que mora, né, nos Jardins tem uma vida feliz, a gente também vai, ou no Leblon, a gente também vai levar para uma distorção absurda. Tem que colocar esse índice no seu devido lugar. Ele é interessante, ele serve para nos colocar para pensar, para refletir sobre a nossa evolução. É dessa maneira que eu enxergo o índice de felicidade.
O Estado brasileiro ou os governos brasileiros deveriam levar mais em conta índices como esse, né? O senhor citou o PIB, que é super levado em conta e é tido, né, como, às vezes, o principal índice da pujança de um país. Mas índices de bem-estar, como o Butão faz, né, que tem o FIB, né, é algo que deveria se traduzir mais em políticas públicas, professor?
Concordo 100% com você. a questão toda, e aí eu acho que a gente tem um outro dilema, que é o dilema da cultura, né? Butão, Mianmar, Laos, Vietnã, todos o sudoeste, sul da Asiático, a cultura oriental enxerga a própria evolução humana, né? A própria religião budista, né? Enxerga a evolução humana, né? E o nosso papel aqui na Terra de um outro lugar. Por mais que o mundo seja mais plano, por mais que a gente venha perdendo, né, um pouco das individualidades nacionais, ainda assim, obviamente, né, nós no Ocidente enxergamos o mundo de uma forma e no Oriente se enxerga de outra forma. Mas isso não invalida o fato que nossos governantes, desde o município até o governo federal, deveriam olhar para o país e, obviamente, para a população sob esse ponto de vista intangível. Um pouco de, sabe aquela coisa que a gente faz nas empresas, clima organizacional? A gente podia tentar fazer uma pesquisa de clima organizacional no Brasil, né? Então, o que o IBGE faz do censo, ele vem tentando, inclusive, né, tirar algumas perguntas mais perceptivas, né, menos quantitativas e mais qualitativas. Mas talvez essa abordagem, talvez pelas prefeituras, né, eu acho que tem que ser mais micro, funcionaria muito bem, né? Tem um estudo onde as empresas, né, as organizações como um todo, elas podem entregar mais experiência para suas comunidades ou seu sistema. Isso pode ser entregando mais qualidade, ou entregando mais segurança, ou entregando mais flexibilidade, ou entregando um custo menor de alguma coisa. Muitas vezes, os governos definem as suas estratégias baseado na sua visão para dentro, sem ouvir o outro lado, sem perguntar, mas o que realmente é importante para você? Muitas vezes os governos têm muita boa intenção, mas eles erram porque eles carecem de ouvir o outro lado. Às vezes eles estão entregando um pórtico, mas o que a pessoa quer é uma praça. Uhum. Às vezes estão entregando uma duplicação de uma avenida, mas o que ela quer, na verdade, é a reforma da escola. Então, essa conexão mais próxima do setor público com a população, para enxergar o ambiente não quantitativo, mas qualitativo, eu acho que se nós fizéssemos isso e tivéssemos uma cultura, né, mas isso, obviamente, né, Manuel, você sabe, né, todo mundo que está nos ouvindo sabe, isso envolve, né, todo um ambiente político, decisões, todo aquele lado que, infelizmente, isso é muito lindo numa conversa como a gente está tendo, mas quando aplicado, né, no dia a dia do animal político, se torna mais complicado.
Até porque o PIB apresenta muita, para esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui, mas o PIB apresenta muitas contradições, que muitas vezes um país pode ser mais produtivo e o PIB atestar aquilo, mas nem sempre a gente sabe a finalidade daquela produção, que pode muitas vezes incorrer em problemas ambientais, ou às vezes um país que está em guerra e tem aumento de investimento militar, o PIB cresce, mas isso não significa bem-estar para a população. É isso, não é, professor?
Perfeitamente. É um número, né? E o número por si só, ele é muito enganoso, né? Também tem um hábito de dizer, o gestor que fica atrás da sua mesa e da cadeira, lendo o relatório e números, sem estar lá no dia a dia do que ele faz, seja um gestor público ou um gestor privado, ele fica dependente do número, e o número não retrata a realidade. O número, ele é um meio, ele é um caminho, mas ele não é o caminho, ele é uma maneira de você enxergar, você tem que confrontar. Eu tenho o hábito de dizer também que o Risco Brasil, que as grandes empresas que fazem nossas notas, né, SP, Moody's, etc., eu falo, a impressão que eu tenho é que eles nunca aterrissaram no Santos Dumont em Congonhas. Porque no dia que eles chegarem no Rio pelo Santos Dumont, no dia que eles forem para São Paulo e pegarem a Castelo Branco, pegar a Bandeirantes, e enxergar o que é São Paulo, a gente não pode ser, com todo respeito, igual a Mongólia, entendeu? Por quê? Porque a pessoa olha um número. Está lá em Londres, está em Nova York, está olhando um número, e esse número frio engana. Se você não tem o confronto com a realidade. Eu acho que esse exemplo, né, por mais banal que possa parecer, eu acho que ele também vale para nós enquanto gestores.
Uhum. Quantas vezes nós não estamos lá no dia a dia da operação e quantos nós, gestores públicos, não estamos no dia a dia, né? Por isso que eu gosto daquele modelo dos subsecretários, dos subprefeitos, de você delegar, de aumentar a sua hierarquia de gestão para poder estar mais próximo. Óbvio, a gente não consegue ser nem onipotente, nem onipresente, mas a gente poder delegar, e eu acho que isso é algo fundamental dentro da gestão pública brasileira.
Só para a gente fechar, não sei se o senhor teria um palpite, mas a gente percebe nesse ranking que os nórdicos vão muito bem. Por que eles estão acertando tão bem nesse quesito felicidade, professor? Qual que seria a receita do sucesso, da qualidade de vida dos nórdicos, professor?
Nós somos um povo solar. A gente está agora, né, para quem está nos ouvindo e eventualmente está fora do Brasil, mas nós estamos vivendo, né, um calor saarento, né, tem quase no deserto do Saara aqui, então estamos todos com num clima muito quente. O calor, obviamente, é complicado, mas é diferente de você ter, né, as temperaturas abaixo de zero, como é no caso dos países nórdicos. Por isso que o ranking é um ranking, teoricamente, ele é um ranking estranho. Por quê? Porque são países frios, países onde no inverno você tem 16, 8 horas de noite. É impossível, nós somos solares, né? Isso não pode trazer felicidade. Por quê? Mas eles são felizes porque eles são homogêneos. Eles são felizes porque essa pirâmide entre a camada menos favorecida e a camada mais favorecida, na média, é pequena, o gap é pequeno. E aí, com isso, os serviços públicos entregam. Com isso, ele paga 53% de imposto de renda, as empresas pagam 45% de imposto, mas elas enxergam um retorno. Ela tem saúde, educação, segurança de qualidade, ela tem estrada. Esse é o conceito, fora o ambiente democrático, fora a cultura não corrupção, né? Então, quando você olha ponto a ponto, Emanuel, né, os critérios para você ser um país feliz também são critérios quantitativos, quali-quantitativos.
Sim.
Não sei até que ponto a ONU faz uma pesquisa com toda a população da Finlândia ou com um espaço amostral para perguntar a felicidade. Se fosse assim, eu acho que não cairia em primeiro. Mas nos critérios deles, faz todo sentido. Então, tem muito mais a ver com homogeneidade do que, obrigatoriamente, individualidade. Essa é uma percepção que eu tenho.
A questão da desigualdade continua sendo um dos principais aspectos que corrói nosso potencial de felicidade, professor?
É, inclusive, se você for olhar lá, eu não sei quando que o ranking foi construído, né? Mas Israel está entre os 10, né? Inclusive está na quinta posição, né? E não sei se esse ranking em 2020, quando fizer em 2000, no final de 2024, né? Ao longo que vai sair em 2025,
sim,
se Israel vai manter. Mas se Israel mantiver-se na mesma posição, você vai ver que tem algo, né, que está meio que errado nesse ranking, porque o país está um ano em guerra, né? Tá sofrendo o que sofreu. Então, assim, o ambiente político, né, é o mundo inteiro pró, contra. O ambiente político nunca favoreceu, mas se você vai para Israel, você enxerga um país com muita homogeneidade. Então, acho que é esse o ponto que o ranking fala, né? Por isso que os Estados Unidos também não estão aparecendo tanto. Por mais que seja um país muito pró-desenvolvimento, por mais que a China seja um país muito crescimento, é muito desigual. Então, existe um grau de desigualdade nos Estados Unidos, obviamente não tanto quanto no Brasil. Existe um grau de desigualdade na China, talvez até pior do que o Brasil, ou tão agressivo quanto, né? Que faz com que esses países que tenham essa pirâmide tão larga não façam parte desse ranking. Então, é um ranking de homogeneidade, não é um ranking de felicidade.
Nós ouvimos aqui Roberto Canter, economista, especialista em marketing, professor de MBAs da FGV. Muito obrigado pelo papo, viu, professor?
Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 22 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
Estadão.
Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Episódios inéditos todas as terças-feiras, disponíveis nas plataformas de podcast e pelo site estadão.com.br/Eldorado. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio da CNSEG,
a Confederação Nacional das Seguradoras.